Um novo programa busca transformar a alimentação escolar do estado de São Paulo, excluindo alimentos processados e ultraprocessados de seu cardápio. Iniciado a partir do projeto Cozinheiros da Educação, esse trabalho vem desde 2015 buscando mudar a mentalidade alimentar das escolas. Tudo começou quando a cozinheira Janaína Rueda se integrou ao grupo elaborando um cardápio viável do ponto de vista educacional, financeiro e adaptado à cultura paulista, além da formação de 2.000 merendeiras, conscientizando-as de alimentação escolar adequada e da importância de seu trabalho e seu exemplo no ambiente escolar. Eu conversei com Jorge Castilho Russo, mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, nutricionista do Programa de Alimentos do IDEC, que participa da elaboração desse projeto desde o seu início e explica que, mesmo com todo esse avanço, houve um retrocesso nas conquistas obtidas.
A legislação da época, né, de 2019, ela só restringia, por exemplo, alimentos enlatados. E aí a gente viu que começou a ser licitados alimentos pouch, que não é um enlatado, mas é a mesma coisa que um enlatado do ponto de vista nutricional, só que dentro de outra embalagem. Então a legislação ela tinha brechas que permitia isso. Foi quando esse grupo que construiu esse projeto, né, Wilson Levy, Janaína Rueda, a gente se reuniu para pensar em um plano estadual que fosse assegurar que os nossos estudantes continuassem tendo uma alimentação adequada e saudável. E aí começa a ideia do PL. O primeiro o grande diferencial aí do PL é exatamente restringir a aquisição de ultraprocessados e promover a aquisição dos alimentos in natura.
A cidade de São Paulo tem um desafio logístico e administrativo muito grande para produzir mais de 2 milhões e meio de refeições por dia em várias cidades do estado, sem o uso de alimentos ultraprocessados.
O programa de alimentação escolar é um programa desenhado para educar o estudante para o comer. Então, ele é um recurso da educação que só faz sentido se for um alimento que eduque. E aí, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar da População Brasileira, a gente sabe que para você ofertar uma alimentação que eduque, precisa ser uma alimentação com predomínio de alimentos minimamente processados ou in natura e que a gente restringe a oferta de alimentos ultraprocessados. Então, assim, para destacar os principais pontos que essa lei traz, o primeiro é essa aquisição dos alimentos, a restrição dos alimentos ultraprocessados, que a gente já encontra isso hoje na legislação 6 de 2020. Só que ela traz também outros pontos muito importantes, alguns outros pontos importantes, como, por exemplo, o aumento a ampliação da aquisição de alimentos orgânicos. E essa lei também ela tem um bom senso de quem vivencia o executivo, então ela propõe a criação de uma comissão paritária que vai estudar toda, né, vai estudar essa cadeia de produção de orgânicos, a necessidade que o PNAE exige, porque o volume de aquisição para o PNAE é um volume muito grande, então a gente não consegue falar a partir daqui um ano 100% vai ser orgânico. Não, a gente precisa fomentar a cadeia produtiva de orgânico, a gente precisa dar assistência técnica para esse produtor, né, fazer essa transição agroecológica, e a gente precisa inclusive de financiamento do Estado. E aí está muito dentro também do plano estadual de segurança alimentar, que foi construído ao longo do ano de 2018 e publicado, que já traz essas linhas. Então, o que que essa lei traz agora? Que o Estado vai apoiar e vai construir essa comissão paritária para discutir qual é a velocidade que a gente consegue avançar dentro da alimentação escolar para aquisição de orgânicos. Lembrando que os 30% da agricultura familiar, né, já está amparado pela lei do PNAE, que já tem essa cláusula.
Jorge Russo destaca a importância da participação do educador nesse processo de mudança alimentar dentro da escola.
O nosso educador precisa conhecer o Guia Alimentar da População Brasileira, precisa entender da alimentação adequada e saudável e ter instrumentos de como trazer isso para dentro da situação de aprendizagem.
Os desafios não foram poucos. Foi necessário investimento no espaço físico e de pessoal.
As escolas terem a infraestrutura e pessoal para fazer esse trabalho, foi feito todo um investimento, tanto em construir cozinhas em escolas que não tinham cozinha, como em equipar adequadamente as cozinhas existentes para conseguir cozinhar. E aí vem todo o trabalho que foi feito com as nossas cozinheiras e as nossas merendeiras. A maior dificuldade para você oferecer essa alimentação saudável é o desafio logístico do alimento in natura. Então, o alimento in natura é um alimento mais perecível. Ele precisa de um sistema de controle de abastecimento muito mais rigoroso. Então, enquanto eu compro uma carne enlatada que vai durar 18 meses, eu vou ter que comprar uma carne fria, uma carne congelada, que vai ter uma validade de 6 meses. Além disso, ela tem uma cadeia fria de distribuição. Ou seja, eu vou ter que acompanhar essa cadeia fria, monitorar a qualidade, né, que aquela temperatura esteja adequada na distribuição, e também uma distribuição ponto a ponto, que a gente fala. Uma coisa é o alimento ser entregue na central do governo, né, na central que fica em Cajamar, e eu distribuir. Outra coisa é eu monitorar um fornecedor que vai fazer uma entrega ponto a ponto. É um desafio operacional, administrativo muito maior. Então, é desafiador. Mas é viável, eu falo assim, a gente conseguiu construir isso dentro do estado de São Paulo, que é o maior serviço de alimentação da América Latina, como que a gente não conseguiria em outros municípios, em outros estados também fazer isso?
A nutricionista diz que para manter uma alimentação saudável, basta comer o arroz com feijão e tirar o ultraprocessado do dia a dia.
Quando a gente pensa em alimentação saudável, e o Guia Alimentar da População Brasileira deixa isso bem claro, e ele é um guia para a população ler, não é um guia só para o profissional de saúde, só para o nutricionista, né? Nós temos sorte de ser um povo que tem uma cultura alimentar muito saudável, né? O nosso arroz, feijão, a carninha, a salada, é um prato muito equilibrado. O que eu diria é isso: come comida de verdade, né? Come seu arroz, seu feijão, tira o ultraprocessado do seu dia a dia, porque a gente sabe que são os ultraprocessados que são os alimentos que a gente consegue associar a doenças cardiovasculares, aumento de colesterol, uma série de problemas de saúde. Então, você fazer da base da sua alimentação uma alimentação in natura é o que a gente precisa para ter uma alimentação adequada e saudável.
Eu conversei com Georgia Castilho Russo, mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP e nutricionista do Programa de Alimentos do IDEC, que participa da elaboração do projeto de lei para implementar o Programa Estadual de Alimentação Escolar nas unidades de educação básica da Rede Pública Estadual de Ensino. Simone Lemos, para a Rádio USP.